Há um PS que não faz e o outro não deixa fazer. Ou seja, temos aqui um PS confuso. E temos um PS confuso que no dia 18 de dezembro, sexta-feira passada, neste mesmo plenário, o secretário de Estado do Consumidor, do Comércio e Serviço e Defesa do Consumidor, assumiu aqui o quê? O Governo pretende que o apoio a fundo perdido às rendas não habitacionais possa funcionar tão bem como o apoiar. E, portanto, que esse apoio venha já, que haja apoios a fundo perdido. E aquilo que o CDS tem dito há muitos meses atrás é que é urgente os apoios a fundo perdido. Porque aquilo que o Governo tem feito é empurrar as empresas precisamente para o endividamento. Ou seja, diz, há aqui linhas de crédito, os senhores endividam-se. Ainda hoje de manhã, na Comissão de Economia, ouvíamos os empresários na área dos eventos e o que é que eles diziam? Bem, criaram aqui uma linha de crédito, nós endividámos agora em mais 200 e tal mil euros, temos um problema. Tínhamos um problema da pandemia, temos um problema que não temos procura, não temos atividade e agora temos um terceiro problema que é o endividamento. E, portanto, saudar o PSD por esta iniciativa e estranhar que o Partido Socialista não acompanhe, não viabilize precisamente esses apoios a fundo perdido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista esteve sempre a trabalhar em soluções, quer para o arrendamento habitacional, quer para o arrendamento comercial. Recordo, por exemplo, a última proposta sobre o arrendamento habitacional para impedir a cessão de contratos, por exemplo, teve voto contra do PSD e teve voto contra do CDS. Compreendemos o que significa o custo para as famílias e o custo para a crise. É verdade, sim, senhor, senhor Deputado. Soluções que foram apresentadas ao longo do período. A proposta de lei impede cessões de contratos. Impede que até ao final de junho os contratos, quer habitacionais, quer de arrendamento comercial, possam ser suspensos. Também impede hipotecas. Obviamente que estamos sempre a trabalhar em novas soluções. Contudo, a proposta de lei, da forma como o Partido Social Democrata a coloca, pode colocar mais dificuldades na sua aplicação. O Governo apresentou uma proposta que permite 50% do apoio, até 50% no apoio às rendas. O Sr. Deputado apresenta dados que são impossíveis de estabelecer, nomeadamente a autoridade tributária. É impossível ter os dados fechados a tempo na proposta do PSD e a regulamentação que o PSD propõe torna a proposta impossível. Por isso, senhores deputados, a proposta do Partido Social Democrata não é desta forma possível, porque tenta copiar uma proposta do Governo impedindo a sua aplicação, porque dificulta no seu ponto, no seu ponto 3 e no seu ponto 4 a sua aplicação, porque toda a gente sabe que a autoridade tributária apenas tem dados fechados em finais de janeiro e dessa forma, é impossível a sua aplicação no início do ano. Por isso, a proposta do PSD, em vez de resolver os problemas, impossibilita os apoios que quer criar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a proposta de alteração que o PCP avocou a plenário neste processo legislativo tem a ver com uma questão que ainda agora foi referida, que tem a ver com o regime extraordinário e transitório de proteção dos arrendatários. Há um conjunto de situações que hoje não podem acontecer porque há um regime em vigor que termina a 31 deste mês e que, nos termos da proposta de lei do Governo, será prorrogado até ao final do primeiro semestre de 2021. Ou seja, não pode haver a caducidade dos contratos de arrendamento habitacionais e não habitacionais, salvo se o arrendatário não se opuser à cessação. Não pode haver denúncias dos contratos por iniciativa do senhorio ou revogação ou oposição à renovação de contratos nos termos do arrendamento habitacional ou não habitacional. Manter este regime por mais 6 meses, na opinião do PCP, é claramente insuficiente. Nós devemos conferir estabilidade, previsibilidade, consistência àquilo que seja a forma como as famílias e as empresas olhem para aquilo que está no período que se aproxima para o ano 2021, não apenas para o primeiro semestre, mas sabendo nós que não se pode afirmar que o pior já esteja ultrapassado. É preciso que haja previsibilidade e segurança para os arrendatários, para as famílias, para as pequenas e médias empresas, para as microempresas, e é nesse sentido que devemos, tal como tínhamos proposto desde o início, apontar para que o prazo de efetividade e de vigência deste regime transitório seja o ano 2021 e não apenas o primeiro semestre. É este o sentido da proposta do PCP e é isso que colocamos à consideração do plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, por favor. Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, nós já tínhamos ouvido tudo do Partido Socialista, mas hoje ouvimos o topo do topo, que é, não pensem cá na proposta, a razão é simples, é que os dados da Autoridade Tributária não estão fechados a tempo. É por isso. É porque não há regulamentação e porque os dados da Autoridade Tributária não estão fechados a tempo. Não. Não é porque o PS prometeu fundos, apoios a fundo perdido e não os concedeu. Não é porque prometeu uma solução e deu mais endividamento, com pedidos de crédito sob pedidos de crédito, que mais não fazem, que lançaram um setor já em chamas, mesmo para o meio da fogueira. Não é pela autoridade tributária, nem pela falta de regulamentação. É por falta de coragem política que estas medidas não são aqui aprovadas. Temos setores onde mais de 50% não pagam rendas há 3 meses. 50%. E o que é que o Governo faz? Diz que manda para a Assembleia manda para o Governo e continuamos à espera de solução. Temos setores que só no último mês não conseguiram pagar uma única prestação. E o que é que o Governo faz? Manda para a Assembleia, que manda para o Governo e ficamos à espera. Hoje o PS não tem desculpa. Tem a hipótese aqui nesta Assembleia de votar aquele que é o possível de equilíbrio de poderes e de interesses para salvaguardar aqueles que arrendam e também aqueles que detêm as propriedades para arrendamento. Porque ser de esquerda também é defender aqueles que lá estão a lutar pela economia, sejam proprietários ou arrendatários, porque foram eles que nos últimos anos contribuíram para que esta economia tenha sido o que foi. Por isso, Sr. Deputado Hugo Costa, não sei se é a autoridade tributária ou se é a regulamentação, mas hoje tem aqui a hipótese de cumprir aquilo que disse António Costa. Ajudar a restauração, ajudar os arrendatários é salvar o país. Hoje vamos olhar para si e para a sua bancada e ver como é que vão votar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar às votações, começando pela avocação do PCP, emenda do corpo do número 1 do artigo 8º da Lei 1A-2020, de 9 de março, constante do artigo 2º da PPL. Quem vota contra? PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Chega. Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Votam a favor os restantes, são insuficientes e, portanto, é rejeitada esta emenda. Agora, a emenda do número 3, do artigo 8º. Quem vota contra? O PS, o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Chega. É a Sra. Deputada Cristina Rodrigues e, portanto, também é rejeitada com a mesma votação anterior. A votação do Bloco de Esquerda, emenda da alínea A do número 1 do artigo 3º da Lei número 4C/2020, Vamos votar. Quem vota contra? PS, CDS. Quem se abstém? PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal. E a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, portanto, é rejeitado por insuficiência de votos a favor. Como é normalmente quando acontece uma rejeição. Não é? Vamos agora para outra avocação do Bloco de Esquerda, a emenda da linha B do número 1 do artigo 3º. E, portanto, quem vota contra? O PS, o CDS. Quem se abstém? O Chega, a Iniciativa Liberal. E quem vota a favor? PSD, o Bloco de Esquerda, o CDS, o PCP, os Verdes, a deputada Joacine Catar Moreira. Portanto, neste caso, é aprovado esta avocação. O senhor, como é que votou o PAN? A favor. Muito bem. E, portanto, falta votar o quê? Falta votar o último, não é? A avocação do PSD, o aditamento do artigo 8º-C, que o PCP solicitou para ser votado, em primeiro lugar, os números 1 e 2, e depois os números 3 e 4. Portanto, vamos votar os números 1 e 2. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda, o Chega, Iniciativa Liberal, senhora deputada Cristina Rodrigues, quem vota a favor? PSD, o CDS, o PCP, o PAN, os Verdes, a senhora deputada Joaquim Catar Moreira. Foi rejeitado? Senhor deputado Pedro Filipe Soares.
Se me permite, Sr. Presidente, porque tem influência no resultado final, esta desagregação aqui baralhou-nos um pouco as contas e era para dar indicação que o Bloco de Esquerda, ao contrário do que eu indiquei anteriormente, votará a favor destas duas primeiras votações.
O Bloco de Esquerda vota a posteriori? Não. Vota
a favor.
Já tinha-se abstido e está a mudar. E, portanto, neste caso é aprovado. É esse o caso, não é? Portanto, números 1 e 2, foi isto que votámos, não é? 1 e 2, aprovado. É isso? É. 3 e 4, quem vota contra? PS, quem se abstém? O Bloco de Esquerda, o PCP, o Iniciativa Liberal, Chega e as senhoras duas deputadas não inscritas e os Verdes. E, portanto, neste caso, os votos a favor não chegam e, portanto, os números 3 e 4 são rejeitados. E vamos continuar no guião, na página 13, texto final, apresentado pela Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, relativo à proposta de lei do Governo, que altera o regime excepcional para as situações de demora no pagamento de renda. Vamos votar em votação final global. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O PSD, o CDS, Chega a Iniciativa Liberal, votam e a senhora deputada Cristina Rodrigues, quem vota a favor, os restantes grupos parlamentares e deputados. Foi, portanto, aprovado este texto final. O senhor deputado João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PS requer a dispensa da redação final e também do prazo de reclamação contra inexatidões.
Muito bem, se ninguém se opuser, far-se-á como o senhor deputado requereu. Há mais votações? Não há mais votações? Tinha aqui mais páginas. Grande alívio. Temos agora a senhora secretária que vai ler um conjunto de obras escolhidas para efeitos do expediente. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Deram entrada as seguintes iniciativas no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República. Projeto de Lei 606, do Sr. Deputado Rui Rio e outros do PSD, aprova o regime jurídico da desclassificação de contratos ou outros documentos que comprometem o Estado ou outras entidades integradas no perímetro orçamental em setores fundamentais. Baixa à 5ª Comissão. Projeto de Lei 607, do Sr. Deputado Rui Rio e outros do PSD, renovação da imposição obrigatória do uso da máscara em espaços públicos. Projeto de Lei 608, da Sra. Deputada Eurídice Pereira e outros, do PS, do PSD, Bloco de Esquerda, PCP, PAN e PEV. Ingresso extraordinário na carreira parlamentar de trabalhadores em cedência de interesse público, iniciada antes da entrada em vigor da Lei nº 23/2011, de 20 de maio, que asseguram funções correspondentes à carreira de técnico de apoio parlamentar. Projeto de Lei 609, do Sr. Deputado Joaquim Catar Moreira, Lei de Bases da Política Climática, baixa à 11ª Comissão. Apreciação Parlamentar número 36, do Sr. Deputado Bruno Coimbra e outros do PSD, Decreto-Lei número 102-D de 2020, de 10 de dezembro, que aprova o Regime Geral da Gestão de Resíduos, o Regime Jurídico da Deposição de Resíduos em Aterro e altera o Regime da Gestão de Fluxos Específicos de Resíduos, transpondo as Diretivas da União Europeia de 2018-849, 2018-850 e 2018-852. Projeto de Resolução número 803, do Sr. Deputado Ricardo Vicente e outros do Bloco de Esquerda, por uma linha do Oeste integralmente requalificada e funcional, baixa à 6ª Comissão. Projeto de Resolução número 804, da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, recomenda ao Governo que, no âmbito das negociações do Tratado da Carta de Energia, defenda a sua reformulação profunda, garantindo a salvaguarda do meio ambiente e a proteção da saúde pública, baixa à 2ª Comissão. Projeto de Resolução número 805, do Sr. Deputado Alexandre Poço e outros do PSD, criação do Estatuto do Artista Estudante no Ensino Superior, baixa à 8ª Comissão. Projeto de Resolução 806, Sr. Deputado Luís Leite Ramos e outros do PSD, recomenda ao Governo a afetação das verbas remanescentes da execução do PAR em 2020, reafetando-a às autoridades